Doutor Paulo, é interessante que a gente aborde um assunto ligado ao nosso amigo idoso, à nossa querida idosa que nos acompanha aqui no programa, e fico naquela expectativa em saber, de fato, como é que devem se alimentar num período em que existe muito calor, abafamento, enfim, e a saúde, ela fica um tanto abalada. A alimentação tem fundamento, doutor?
Muito. Os nossos idosos hoje, a gente sempre diz envelhecer com saúde. Nós tínhamos 11% há uns anos atrás, hoje são 14% de idosos no país, que corresponde a 32 milhões. E aí vem a terceira idade, a quarta idade, os centenários. Eu chamo de jubilados, viu? Não de aposentados, Hélio. Porque aposentado parece uma coisa que já não serve mais. E o termo jubilado, o argentino e o espanhol usa isto, que é um prêmio para a terceira idade aposentada. Então, em vez de aposentados, jubilados. E esse conceito de boa saúde e boa alimentação é um conceito geral, holístico. O que quer dizer? Nosso corpo é uma estrutura complexa onde a gente sempre fala em saúde, não querendo a doença. Então, a prevenção é o ideal. A Organização da Saúde diz que a saúde é um bem-estar nosso físico, o corpo bom, a cabeça boa, mental, social, viver bem. Mesmo que tu viva no aluguel, viver bem. E o quarto item que foi introduzido é espiritualidade. Então, esses alimentos que nós, idosos, e os idosos devem evitar, inclusive os pequenos que estão crescendo, os idosos devem sempre se antenar, não usar açúcar branco, farinha branca, açúcar, leite, quanto menos, melhor. E nós vimos há poucos dias, Eli, tu acompanhou na imprensa, uma idosa de 116 anos, é a mais velha do mundo, a dona Iná Canabarro, que mora em Porto Alegre. Ela foi neta do Davi Canabarro, um revolucionário nosso gaúcho, que morreu em 1923. E daí diz a dona Iná, que ainda vive lúcida, que é a mulher mais velha do mundo, desbancou um japonês que morreu em novembro passado. Ela diz assim: a gente tem que ter bondade, a gente tem que ter perspectiva de vida. Eu quero viver quanto? Eu quero viver até os 100. Bom, se tu quer viver até os 100, tu vai te cuidar. Agora, se tu não quiser te cuidar, vai viver os 70, 60. Perspectiva de vida, bom humor, ter sempre à disposição a bondade, o bom humor, o otimismo. Olha, hoje vai chover, que ótimo, vai molhar as plantas, vai molhar a lavoura, vai ter um sol. Ah, mas está calor. Não reclame das coisas boas que Deus nos dá. E ela bota um quinto item, que é a espiritualidade. E essa espiritualidade, como diz a Organização Mundial da Saúde, nós temos que orar, rezar, agradecer todos os dias a Deus. Nós, cada um tem a sua crença e o Deus é um só. Então, sempre, quanto a medicamentos, discuta sempre com o médico. Olha, será que eu preciso tomar todos esses remédios? Porque hoje tem uma facilidade muito grande em adquirir medicamentos. E a indústria quer vender cada vez mais, anunciando coisas milagrosas. Para tu ter uma ideia, Hélio, eu estive na Dinamarca há uns anos atrás com o Rotary de Frederico, e lá numa cidade de 35 mil habitantes tinha uma única farmácia. Por quê? Porque não há necessidade de automedicação. A receita sai do médico e vai para aquela farmácia e a pessoa adquire este medicamento gratuito, lá na como é muitos medicamentos aqui de uso contínuo, que são gratuitos em qualquer farmácia. Então, a indústria farmacêutica, tu sabe que é a segunda mais poderosa do mundo, eles querem vender, e aí anunciam que tem a pílula salvadora, a pílula da longa vida. E isso não existe, não existe. Eu fico impressionado quando eu recebo no consultório um idoso um saquinho cheio de remédio. A maior parte, suplementos, não sei o quê, porque o vizinho disse, isto é balela. Ah, tomar vitamina C para evitar a gripe. Mas olha, chupe um limão, chupe uma laranja, que já tem a vitamina C necessária. Não há necessidade de suplementação. Suplementar, sim, quando teus exames derem alterados. Por exemplo, vitamina D, B12 no diabético. Então, essas questões que a gente diz que pode intoxicar o organismo, e tu sabe que medicamento em excesso lesiona o estômago, cria úlcera, dá problema nos rins e pode dar até cirrose hepática. Então, cuidar sempre desde cedo esse estresse oxidativo. O que, que é isto? Veja que quem conheceu os Fuca sabia que no polo da bateria às vezes criavam um zinabre, aquele branco, e tinha que limpar o zinabre da bateria, porque senão a bateria fundia. E esse é o nosso organismo. Limpe o organismo com antioxidantes, que são coisas de alimentos naturais. Quanto mais da tua horta, mais da roça, melhor é o alimento. E esses alimentos, a gente tem que cuidar desde cedo, o jovem, o pequeno, porque isso favorece a diabetes, o câncer, o derrame, a pressão, colesterol, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia. Então, existem alimentos nossos. Eu fico impressionado, porque a criança vai no mercado, ela quer um pacotinho de salgadinho. Claro, de vez em quando um refri, um salgadinho, não vai fazer mal. Mas evite, ensine a tomar sucos naturais desde pequeno. E hoje nós temos um problema muito grande no Brasil, que é a obesidade em crianças, crianças gordas. O que que faz? Ah, pão, massa, açúcar, refri. O refri é extremamente maléfico para qualquer um, mesmo o zero. Ele tem muito açúcar, muito sódio. Então, refri, olha, libera para a criança um pouquinho lá no fim de semana, mas não todos os dias. E, assim, vou falar de alguns alimentos contra o câncer. Olha, o câncer a gente arrepia, diz assim, bah, mas... Então, por que que está tendo muito câncer hoje? Porque a gente está descobrindo mais, tem mais recursos, exames, tomografia, ressonância, médicos que se atentam a isso. E os alimentos que são contra o câncer são brócolis, repolho, cebola, alho, agrião, couve-flor e rúcula. Veja que é da nossa casa. Então, assim, ó, cultive sempre a sua horta em volta da casa. Nunca se atenha ao passado. Olha o que passou. Ah, o ano passado caiu um avião. Mas isso foi o ano passado. Nós queremos saber hoje, viva hoje, para planejar o seu futuro. E nós falamos sempre da dieta do Mediterrâneo, que lá no sul da Itália descobriram que as pessoas de 70, 80, 90, 100 anos é fichinha. Por quê? Eles comem muita coalhada, frutas, legumes, peixes, ovos, azeite de oliva, caminham o dia inteiro e carne de gado uma vez por mês. Então, essa dieta do Mediterrâneo. As caminhadas, o pilates, o idoso tem vergonha de usar bengala. Mas e aí se cai, quebra uma perna e vai dar uma embolia e morre? Use a bengala... O braço do filho, o braço do neto, vá caminhar dentro de casa, se você tem limitação, caminhe ao redor do pátio, caminhe na rua, cultive a horta, cultive flores, isso distrai. Hélio, eu moro aqui num apartamento atrás da Catedral de Frederico, eu tenho uma sacada dentro do apartamento, aqui eu tenho pé de tomate, a minha filha lá do Posto Saúde ganhou um maracujá lá no Posto Saúde. Eu tenho aqui, criando pé, salsa, sálvia, cebolinha, tudo isso aí, orquídeas, flores. Isso é o meu entretenimento. Eu levanto 5h30, faço um chimarrão e vou cuidar dessas plantas dentro de casa. E o idoso dentro de casa tem que cuidar muito. Chinelo de borracha, não ter tapete, fazer um exercício antes de levantar, porque assim, ah, eu levanto e vou direto para o banheiro. Aí baixa o sangue da cabeça, tem uma queda e tem uma fratura. Fazer um exercício antes de levantar. Ligar sempre a luz, uma luzinha suplementar do lado. E quando for ao mercado, nunca use, nunca, infelizmente nós aqui não temos o destaque no pacote excesso de gordura saturada, excesso de sal e excesso de açúcar. Na Argentina é comum e bem grande no pacotinho, aqui não tem. Refri, bolachas recheadas, evite. Presunto, hambúrguer, salame, o ovo, na água tu pode comer. Essa história do ovo dá colesterol é história, não tem. O bacon, fritura, banha, olha, tudo que é moderado. Se tu tomar um balde de água, morre de congestão. Então, faça, use bastante água. O idoso não gosta de tomar água. Tomar bastante água de manhã até umas horas da tarde, para não... de noite começar a levantar várias vezes para ir no banheiro. Uma gordurinha de vez em quando, olha, isso aí faz muito bem. Mas, eu digo e até brinco, uma gordurinha para engraxar os parafusos faz bem, mas não demais. A gordura favorece os hormônios do organismo. O excesso de açúcar na erva mate... Quem é que fiscaliza isso? Eu levantei quando fui delegado de saúde, pesquisando erva mates em Palmeira, quanto açúcar tem na erva mate? Ah, 5, 6? Quem é que fiscaliza isso? Então, o idoso tem que se antenar, principalmente o diabético, não tomar erva, chimarrão com erva mate que contém açúcar. E as outras que diz que não tem açúcar, olha... Só Deus sabe, mas vamos acreditar que as ervateiras mantenham uma boa conduta nisso. Então, alimentos bons, os que saem da terra. Queijos brancos, grão de bico, banana, abacate, batata, feijão, verduras, moranga. Isso tudo vai melhorar a circulação dos antioxidantes no organismo. E essa alimentação saudável favorece a tal chamada microbiota intestinal. O que, que é isto? Bueno, uma grama de fezes tem 32 bilhões de fungos, vírus e bactérias. Então, o nosso intestino é o segundo cérebro, está forrado de bichinhos. E esses bichinhos têm que viver em harmonia, porque senão dá diarreia, dá estufamento. Por isso... E deve ser cuidado muito na questão de uso de antibióticos. Porque tu começar a tomar antibiótico, tu destrói as coisas boas que estão no teu intestino. E o intestino estufa, aí dá diarreia. Então, cuidado, não compre, não se automedique. E o homem sempre ter a questão da próstata e as mulheres da mama. Não é só no novembro e dezembro. Outubro rosa, novembro azul. O homem, depois dos 40, tem que fazer prevenção da próstata, colesterol e diabetes. A mulher, mesmo jeito. E sempre ter em casa as ervas que nós conhecemos milenárias. Salsa, sálvia, marinha, alecrim, cebolinha, louro, pimenta. Essas coisas são muito bem. E os alimentos processados, que são ricos em sódio e não sei o que, podem favorecer, inclusive, câncer do intestino, câncer de mama, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, aquela famosa esteatose hepática. Descansar em torno de 7 horas, tirar uma sestiazinha depois do almoço, isso é ótimo. E o controle do estresse, essa história... A gente ouve muito e vê os pacientes, ah, eu preciso de um diazepam, de um bromazepam, de um rivotril, mas, meu Deus, será que um chazinho de melissa, um chazinho de maracujá, uma cidreira não vai fazer o efeito que nós usávamos quando éramos crianças? Eu me lembro que a minha mãe é russa, mandava, olha, Paulo, vai lá na Sanga, em Constantina, buscar menta, no fim da tarde, porque nós usávamos ela, e a mãe, E agora, tu pesquisando no Google, vai dizer assim: menta é uma proteção para o sistema respiratório, rinite, asma, pneumonia, gripes. Então, chá de menta. Nós não usávamos sebo de ovelha quando tinha tosse e chio no peito? Hoje tem recurso, tem outros medicamentos. No chimarrão. Eu tenho aqui na minha frente, eu botei hoje cedo espinheira santa e um pedacinho de cipó milomes. Carqueja, às vezes. E isto, bom, meu avô usava, por que eu não vou usar? Ele viveu muito, né? Nunca compre pela propaganda, suplementos. E aí, eu fico impressionado, os jovens que vão para a academia, vou criar músculo. Bueno, esse músculo aí, tu sabe que tu vai manter depois que tu tiver 60 anos, a poupança sempre vai começar desde jovem. E o estômago, eu tenho que usar o omeprazol. Sabe que o omeprazol em excesso tira o ácido natural do estômago e pode favorecer câncer. Eu sou um, adoto em casa, quando eu tenho um problema digestivo, vou numa janta à noite, eu boto duas folhinhas de boldo e duas de espinheira santa. Dou uma fervida, quando está morno, tomo um chazinho. E quase não uso nenhum tipo de omeprazol. O Orapronobis, que a farmácia vende e diz que é um excelente anti-inflamatório, mas olha, eu tenho umas mudas aqui no meu apartamento. Aonde que eu uso? Na salada. Né? E esse evitar o tal de estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo dá fibromialgia, infarto, diabetes, câncer, derrame, colesterol, dor das articulações. Então, nós vivemos dentro de um ar poluído, às vezes, agrotóxicos que viajam quilômetros. E agora, no verão, a intoxicação alimentar é muito comum. Então, evite, quando sai, se fizer uma maionese em casa, faça perto do almoço, para não ter encrenca de criar as famosas intoxicações alimentares. E alimentos leves, principalmente para o idoso, sucos de frutas, legumes, água. E já falei, o idoso não gosta de tomar água, mas e aí? O organismo tem que se manter com água. Incentivar a vida social. O japonês dura mais porque ele faz piquenique 3 vezes por semana. Nós não temos mais esse hábito do piquenique. O serão que a gente fazia, visitar as pessoas à noite, quase não tem mais. Baile da terceira idade, o namoro, visita aos amigos, falar coisas boas, o passado já se foi. Os exames, velho, de rotina, tem que fazer. Mas eu tenho que fazer exame cada... Não é cada 8 dias, eu quero ressonância para ver tudo. Não existe o exame que vê tudo. O médico tem que ser criterioso, sim, para ver o que precisa, para poder orientar, e o que estiver orientando e tiver excesso tem que corrigir. O jovem, excesso de bebida, noitada, droga, cigarro, isso tudo vai ser a poupança, quando ele tiver 60 anos, vai estourar alguma coisa.
Doutor, então, Paulo, doutor Paulo Savariz, essa pauta ela é extensa e muito importante, a gente certamente, num programa futuro, volta a abordar. Para concluir, doutor Paulo, sempre é tempo, mesmo que a idade esteja avançada, da pessoa se corrigir e ter dias melhores de vida, doutor.
Muito bem, isso é extremamente. Tu faz prevenção e tu vai dar longa vida. Então, hoje, com os exames necessários, com os medicamentos de uso contínuo, isso nós temos uma perspectiva, sim, de atingir os 100 anos, porque... tanto essas pílulas e essas coisas de longa vida, desconfie sempre, né? Porque essas coisas a mídia, é a tal da indústria que quer vender. Então, faça o necessário, faça sim aquilo que precise ser feito, exames de rotina, avaliação, fazer avaliação de exames gerais, Isso é muito interessante, vacina das crianças, agora vem a vacina da gripe no mês de março, tem que fazer, porque o idoso às vezes, ah, mas me dá gripe. Nada, essa vacina vem com vírus mortos, Zélio, e não dá reação. Então, fazer a vacina da gripe, sim. O idoso pode tomar uma cervejinha, um vinho, evite coisa destilada, né? Porque cachaça, conhaque, isso aí é um torpedo no estômago. Então, é interessante, sim, Hélio, nós falar dessas coisas, porque estamos fazendo consulta, esclarecendo via Rádio Marabá.
Beleza, doutor Paulo, na clínica São Domingos, o senhor sempre está à disposição do idoso para fazer um atendimento e auxiliar que tenha o idoso uma vida mais saudável e que possa viver por longa data. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo, por essa gentileza em conversar conosco e levar esse conhecimento ao público que acompanha o nosso programa.
É, nós temos LIPs e Unimed, sindicatos, secretarias particulares, todos os convênios. Então, eu fico muito, muito agradecido. Desejo um ano de 2025 com muita saúde. Um grande abraço e saúde para todos nós.
Doutor Paulo Savariz, médico da Clínica São Domingos de Frederico Westphalen, conversando conosco, uma matéria especial para o nosso amigo idoso, nossa idosa que nos acompanha aqui no programa.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.